Graças a Deus, né, irmãos? Deus seja louvado. Louvamos a Deus por mais este momento maravilhoso que nós já passamos durante este culto, né? Sabemos que o nosso Deus está presente. Então, grandes coisas o Senhor já fez por nós esta manhã. Com certeza fará mais algo poderoso na sua vida, eu creio, para a glória do santo nome do Senhor. Meus amados, eu gostaria de ler um texto sagrado hoje, na presença do nosso Deus, que se encontra ali no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 8. Então diz assim o Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 25. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. E se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender, se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta, foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Aleluia, graças a Deus, né, irmãos? Que passagem maravilhosa, né? Vamos orar agora ao Senhor e buscar o poder de Deus, aleluia. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, lava subi, lava cheia, serebicanda, lava, serebicanda, lava cheias. Deus exaltado e rei glorificado, Tu és o Senhor, Pai, o Deus de toda a terra, aquele Senhor da glória, Pai, que domina todas as coisas, Senhor. Vem, Senhor, de toda a glória sobre nós, meu Senhor. Domina-nos, Senhor da glória, Pai. Domina as nossas mentes, Senhor. Domina o nosso coração, as nossas emoções, Senhor. Fala conosco, Senhor da glória, alto, audível, Senhor. Que nós possamos entender a Tua santa e maravilhosa voz, Senhor. Coloca sobre mim o Teu Espírito Santo agora, mais uma vez. O Deus exaltado e rei glorificado, Pai, edifica-nos, Senhor. Cura-nos, Senhor, liberta-nos, Senhor, da glória, com o poder da Tua palavra agora, Senhor, que nós possamos, Senhor, Te ver nesta palavra, Senhor, que nós possamos Te sentir nesta palavra, Senhor, que nós possamos, Senhor, da glória, Pai, mais uma vez, sermos preenchidos por Ti, Senhor. Toma minha mente, lava sub, arraia, seria, direcei, drivirixa, lavanaia, serebibendrixa, lavanastre. Unge, Senhor, os meus ouvidos, Senhor, agora, Senhor. Unge os meus lábios, Altíssimo Deus, e fala a tua igreja, Senhor. Fala a este povo, Senhor, que te busca e te deseja agora, Senhor. Papai, ora em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Então, Senhor da glória, Pai, derrama poder agora, Senhor. Derrama poder, Senhor, sobre a tua igreja. Lava súbia, rixa, lava naia, serevicamba, lava mixeia, sandala, lava nanala, lava cheias. Porque cremos em ti, Senhor. Cremos, Senhor da glória, Pai, no teu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Senhor da glória. Que nós sejamos agora, Senhor, amparados por ti, em nome de Jesus, aleluia, graças a Deus, né? Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre, aleluia. Diga aí onde você está, graças a Deus, aleluia. Irmãos, vemos aqui, né, a história de um diácono, né? Começando o texto bíblico, relatando ali uma obra executada por um diácono chamado Filipe, né? A Bíblia diz que ele estava ali em Samaria, evangelizando os samaritanos. E você sabe que os samaritanos eram um povo misturado, né? Eram judeus misturados com outros povos, judeus que, né, casaram com pessoas de outras nações, e por isso eles eram rejeitados, né? Porque o povo judeu não aceitava o casamento misturado, né? E os samaritanos não poderiam conversar com os judeus, né? Eles não aceitavam essa interação. Tanto é que você se lembra daquela passagem que Jesus conversou ali com uma samaritana, quando pediu água para beber ali a uma mulher samaritana, e os judeus se surpreenderam completamente com a atitude de Jesus, né? E os apóstolos estavam ali, Pedro, João, Filipe, estavam ali em Samaria, evangelizando, cuidando ali dos negócios do Senhor, né? Cuidando de fazer a obra que Jesus havia ali direcionado, né, para todas as nações, né? Não só os judeus, não só os samaritanos, mas para todas as nações, né? E a Bíblia diz que Filipe recebeu uma revelação do Espírito Santo de Deus para que ele saísse e fosse, né, por um caminho onde ele encontraria ali alguém pelo qual ele deveria ministrar o Evangelho de Cristo, né? E Filipe foi, imediatamente ele foi por este caminho indicado ali pelo Espírito Santo de Deus, e a Bíblia diz que durante a sua jornada, na sua jornada por este caminho, ele encontrou um homem etíope, um eunuco, que era um homem de grande autoridade, era superintendente do tesouro de uma rainha etíope. E a Bíblia diz que esse homem estava ali, estava partindo de Jerusalém, tinha saído de Jerusalém, onde ele tinha ido adorar a Deus. Então nós vemos aqui já uma circunstância interessante, né, irmãos? Um homem que não pertencia à linhagem judaica, né, teria se convertido ao judaísmo e buscava ali adorar a Deus, buscava ali entregar a Deus algo que estava dentro de si, algo que estava dentro do seu coração. E a Bíblia diz que esse homem, né, que saía de Jerusalém, lia durante o seu trajeto, né, de volta para a sua nação, para o seu país, um trecho do profeta Isaías, os papiros, né, os pergaminhos, né, onde estavam descritos já os textos bíblicos do Antigo Testamento, e ele lia ali o trecho justamente do profeta, o trecho do profeta Isaías, justamente que falava a respeito da morte do Filho de Deus, né, da crucificação do Filho de Deus, da obra redentora do Filho de Deus para as nossas vidas. E você sabe, né, irmãos, que o livro de Isaías, ele foi escrito mais ou menos 700 anos antes de Jesus nascer, E Isaías teve revelações profundas de Deus a respeito do Salvador. É um livro messiânico, né? Um livro onde o profeta descreve ali com grande exatidão nascimento, descreve com grande exatidão o sofrimento e também descreve com grande exatidão a glória estabelecida através de Jesus, através do Filho de Deus, né? Um homem recebendo revelações plenas daquilo que iria acontecer 700 anos antes daquilo acontecer, né, com uma profundidade tremenda. Parecia que Isaías estava vendo um filme, né, e escrevendo ali aquilo que ele estava vendo. Para vocês verem ali o poder de Deus, o poder maravilhoso de Deus e os princípios, né, os motivos pelos quais Deus faz determinadas coisas, né? Um homem convertido ao judaísmo, né, que desejava Deus, desejava conhecer mais de Deus, lia ali naquele pergaminho onde estava descrito toda a palavra profética a respeito do Salvador, só que ele não compreendia, ele não entendia aquilo que iria acontecer ou aquilo que estava acontecendo ali no meio daquela nação, embora ele estivesse ali naquela nação, né? E Deus, com certeza, irmãos, conhecendo o coração daquele homem, Deus conhecendo as necessidades espirituais daquele homem, cuidou de enviar alguém, um emissário, um homem que pudesse falar a verdade, um homem que pudesse testemunhar da verdade para aquele etíope, para aquela pessoa, né, que buscava saciar a sua sede de Deus e não compreendia, né, aquilo que ele estava lendo, aquilo que ele estava recebendo de revelação de Deus, né? Esses são os cuidados do nosso Deus, assim como Deus teve esse cuidado com os etíopes, né, com aquele homem etíope, melhor dizendo, Deus tem cuidado de nós, Deus sabe das necessidades que nós temos, Deus sabe das revelações que nós temos, que nós necessitamos, melhor dizendo, Deus sabe da compreensão que nós devemos ter, e o Senhor, na sua infinita misericórdia, envia homens, envia mensageiros, envia pessoas, né, das mais diversas formas, para que nós possamos ser edificados e compreender a verdade, porque o nosso Deus tem interesse nisso, de que nós conheçamos a verdade. Nosso Deus tem interesse que você conheça a verdade plena dele, né? Não só coisas superficiais, não só coisas, né, que ainda, né, não são inteligíveis a você, mas eu desejo que você tenha uma compreensão plena da mensagem dele, da obra dele, para que você se torne também um edificador de vidas, né? Para que você entenda e que você possa ser uma pessoa que vai levar esse entendimento, né, através das suas atitudes, através das suas palavras. Quando nós entendemos aquilo que Deus fala, quando nós entendemos aquilo que Deus deseja das nossas vidas, nossa vida com certeza muda, porque nós sabemos, porque nós temos convicção daquilo que nós devemos fazer, porque nós temos convicção daquilo que é a verdade de Deus, não é verdade, irmãos? Então Deus sempre se preocupou desta forma, ao ponto de pegar um servo dele que estava evangelizando pessoas, voltando para o seu caminho, para a sua cidade, que era Jerusalém, e ali, né, no meio da sua jornada, Deus enviar esse homem por um outro caminho, né? E que coisas maravilhosas nós vemos aqui, irmãos, sabe? Deus faz dessa forma, sabe? Aquele que se levanta para fazer a obra de Deus deve ser esse, deve ter atitudes parecidas como ali teve Filipe, ou seja, estar disponível para ir pelo caminho que Deus quer enviar, né? Para levar o poder de Deus para as vidas que Deus desejar. E quantas vezes Deus vai te usar para levar, né, uma oração a uma pessoa que está doente para que ela seja curada, para levar uma palavra de consolo espiritual para uma pessoa que necessita, para levar, sabe, o poder dele para que uma pessoa seja liberta. Deus, ele não está morto, irmãos. Deus está atento às necessidades das pessoas, do povo. Todo aquele que se volta para ele, todo aquele que coloca o seu coração diante dele, desejoso, desejoso de conhecê-lo, desejoso, né, de ter comunhão com ele, de ter intimidade com ele, o Senhor responde, o Senhor vem, porque esta é a vontade dele para todos nós. Assim como aconteceu com aquele homem, ele veio adorar um Deus que ele não conhecia direito, ele veio buscar um Deus que ele queria conhecer melhor, né? E ele estava tentando, se esforçando de todas as formas que ele podia ali para atingir o alvo da necessidade espiritual dele, né? Nós devemos ter as mesmas atitudes que aquele homem, aquele eunuco, né? A grande dificuldade, eu penso, de Deus hoje para abençoar é que as pessoas não querem. As pessoas não têm atitudes que desejam isso. As pessoas parece que têm a mente cauterizada, parece que as pessoas estão anestesiadas para as coisas são de Deus. E as coisas sobre Deus parece que não são importantes. Conhecer a Deus não é importante. Conhecer a palavra de Deus não é importante. Fazer a obra de Deus não é importante, né? Todas as coisas são de Deus, né? Reveladas a nós, devem ser compreendidas, irmãos, né? E buscadas. Porque as pessoas querem Deus, mas as pessoas não querem se esforçar para que a presença de Deus aconteça nas suas vidas, né? Isso é muito triste, sabe, irmãos? Porque tem pessoas como esse eunuco, tem pessoas como este homem, que tem um desejo no seu coração de buscar a Deus, que tem um desejo no seu coração de entregar a sua vida a Deus, mas não conhece o caminho, mas não sabe como essa jornada pode ser atingida nas suas vidas, mas não sabe, né, o caminho pelo qual ele possa trilhar para chegar a algum lugar. E talvez você seja esse que Deus queira efetivamente usar para que essas pessoas possam, né, entender e compreender, né, a glória de Deus, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, não é? E olha, irmãos, olha só os cuidados que nós devemos ter, né? Deus está procurando aqueles que possam edificar, né? Deus está procurando aqueles que possam ter fé para levar o poder dele, porque sem fé, né, o poder de Deus não pode se manifestar, né? E quantas pessoas hoje, né, também estão fracas, fracas no conhecimento espiritual. Então, as pessoas estão ansiando por Deus, desejando um Deus que elas não conhecem, né? E as pessoas também, as pessoas que deveriam levar esse conhecimento, as pessoas que deveriam levar essa mensagem, também não conhecem, né? E ficam como barata tonta, né? Aquele que deseja, aquele que deveria ser enviado já, que já conheceu, já ouviu, né? Mas fica ali que nem barata tonta, rodeando. Por quê? Porque falta conhecimento, porque falta unção, porque falta fé na vida da pessoa, né, irmãos? Essa é a realidade, sabe? Então nós, como servos de Deus, como pessoas que conhecemos o Senhor, devemos nos preparar para isso. Né, conheça a palavra, se alimente da palavra, estude a palavra de Deus, dedique um tempo para você estudar a palavra de Deus, no sentido de você buscar o entendimento da palavra, porque ler, o eunuco estava lendo, né, ler e buscando, o eunuco estava buscando, mas ele não compreendia, e você deve buscar o conhecimento, você deve buscar a leitura com entendimento, para que você possa ser aquele que vai falar, né? Olha, existe um homem que veio na terra um dia, e este homem era o Filho de Deus, né? Que nasceu de uma mulher virgem, né? E o seu desígnio e a sua obra era uma obra libertadora. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados, né? Então, existe, né, uma necessidade né? As pessoas ainda estão necessitando de ouvir, como aquele eunuco necessitava, né? E Deus tem a mesma coisa no coração dele, de enviar aqueles que possam edificar, que possam levar o poder dele, né, às vidas que estão ao nosso redor. E você compreenda isso, meu irmão e minha irmã. Compreenda que o Espírito Santo de Deus falará contigo, sabe? Quando você tiver comunhão com Deus, o Espírito Santo de Deus falará contigo e você vai ser motivado a Ele, a orar por uma pessoa, a falar algo para uma pessoa, né? A acrescentar algo na vida de alguém que está necessitando, né? E o Senhor ajuda, né? O Senhor ajuda, o Espírito Santo de Deus faz com que os corações sejam amolecidos. O Senhor Deus faz também com que o poder dele, o milagre, aconteça através da sua vida, através da sua oração, para que as pessoas vejam que verdadeiramente o Deus que você fala, que verdadeiramente o Deus que você prega, é um Deus que está vivo e é um Deus que age no meio de nós, né? E aí o que acontece, irmãos? O nome de Deus é glorificado. E aí o que acontece? O nome de Deus é exaltado e as coisas todas começam a acontecer no meio de nós, né? Então, né, que você não seja um crente como aquele etíope, né? Que você não seja um crente que lê, não compreende nada, né? Que busca algo e não sabe direito o que é, né? Não, nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados, né, para sermos, né, edificadores, para sermos pessoas que são os Filipes da vida, né? Ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, obedecendo e levando aí o poder de Deus, né? Levando o poder do Senhor para as vidas que estão carentes, necessitadas do poder do Senhor, né? E é interessante, irmãos, porque a igreja, né? A igreja de Cristo, ela tem algumas propriedades interessantes, né? Às vezes, para não dizer propriedades tristes, né? Ou seja, atitudes tristes das pessoas, né? Quantas vezes uma pessoa, ela ajuda o missionário A, o missionário B, o missionário C, né, que está fazendo a obra do Senhor, mas ela ajuda porque simplesmente ela não quer ir, né, para não fazer a obra de Deus, né? Então, né, ao invés de haver amor, né, pelas vidas pelas quais aquelas pessoas estão fazendo a obra de Deus, na verdade as pessoas estão ali o quê? Procurando se esconder através ali de uma situação específica, né? Agindo para que não, trocando, né? Trocando a ajuda para que eles não possam ir no lugar, né? Isso é muito triste também, irmãos. Quando nós fazemos algo para Deus, nós fazemos direcionados pelo Espírito Santo de Deus, sabe? Não para nos esconder ou não para evitar com que nós tenhamos determinado trabalho, trabalho A, trabalho B, trabalho C. Não, jamais você conseguirá fazer isso, né? Nosso Deus conhece a verdade do nosso coração e quando Ele chama, Ele deseja, né? Ele deseja, né? Conforme Ele fez ali com Mateus, né? Mateus era cobrador de impostos, estava ali, né, recolhendo impostos, o Senhor passou e falou para ele: vem! E ele imediatamente se levantou dali e foi. Deixou aquilo que ele estava fazendo, sabe, para obedecer a voz do Senhor. Deus está falando para você hoje: vem, vem, vem para conhecer, vem para ser liberto, vem para ser curado, vem para receber unção, vem para receber poder, né? Vem para ser usado verdadeiramente pelo único Deus, o Deus da verdade, né? Se o seu coração for desejoso e você se preparar e buscar, né, nós devemos, sabe, nós seremos pessoas completamente cheias do Espírito Santo de Deus, né? Eu vi uma imagem interessante no Facebook um dia aí, mas faz muito tempo já, né? Uma pessoa estava orando a Deus e falando assim: Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo, né? A pessoa orando e falando a Deus na imagem assim, né? E aí a resposta de Deus foi: entregou uma Bíblia para a pessoa, né? Entregando uma Bíblia para a pessoa, né? Você quer que Deus fale contigo? A Bíblia está cheia ali de recados para as nossas vidas, de ordens para a nossa vida. A Bíblia está cheia, né, de desejos de Deus para a nossa vida. E você, a primeira coisa que você tem que fazer é entender aquilo que Deus quer para você, conhecendo aquilo que Ele já falou e você não ouviu, né? Ou aquilo que Ele já falou e você não entendeu. Ou aquilo que Ele falou e você se fez sonso, né? Não é comigo, não é comigo, né? É contigo sim. A palavra de Deus foi escrita para nós. A palavra de Deus foi escrita para mim e para você. Se nós não a compreendemos, se nós não entendemos ou se nós nos negamos a conhecer, nós com certeza falharemos neste mundo. Nós com certeza não atingiremos o objetivo de Deus para as nossas vidas. Em primeiro lugar, que é conhecê-lo, né? O Senhor Deus falou inúmeras vezes na palavra dele a respeito desse desejo. O Senhor Deus falou claramente, né, através da palavra dele, dizendo, né, que ele não deseja, né, rituais, que ele não deseja sacrifícios nem holocaustos, mas ele quer conhecer, ele quer que o povo conheça. Daí ele fala, né, que não deseja, né, holocaustos, sacrifícios, mas conhecimento dele. É isso que ele deseja de nós. É isso que ele deseja de você, de mim. Sempre será assim. Porque cada vez mais nós conhecemos, quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais sabedoria nós temos. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais poder está sobre a nossa vida, porque a fé é aumentada. Quando você conhece a palavra, quando você conhece Deus, a fé que está em você é aumentada. Conforme diz a própria palavra, que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Né? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Quanto mais nós lemos, quanto mais buscamos, mais fé nós temos, porque o poder de Deus, que é a palavra dele, vai se manifestar em nós. E a palavra de Deus é irresistível, né, irmãos? Quando você usa a palavra de Deus, as coisas acontecem para a glória do santo nome do Senhor, né? E aí, Filipe, na sabedoria que Deus deu a ele, correndo ali do lado daquela comitiva, né, ao lado ali do eunuco que estava sentado ali, né, ali numa espécie de carruagem, né, onde era carregado por homens, né, ele perguntou ali ao eunuco, né, você entende o que você está lendo? Que pergunta maravilhosa, né? Filipe ouviu o eunuco lendo as escrituras sagradas e ele perguntou, você entende o que você está lendo? E o eunuco, na sua humildade, disse, não, eu não entendo porque não há quem me explique. E, irmãos, sabe, essa é uma situação muito triste, né? Se você olhar, assim, a perspectiva dessa conversa, assim, se você olhar a amplitude dessa conversa, melhor dizendo, você vai compreender que era uma posição muito triste naquele momento, um homem buscando conhecimento e não tendo quem falasse para ele a verdade daquela palavra. É algo muito triste que acontece hoje na humanidade, irmãos. As pessoas estão perdidas, seguindo um caminho demoníaco. A sociedade hoje em dia, né, resolveu abandonar Deus e resolveu seguir os seus próprios caminhos. Haja vista tudo aquilo que está acontecendo no meio de nós, né, irmãos? Haja vista aquilo que está acontecendo no meio da sociedade, as pessoas, né, corrompendo a criação, né? As pessoas corrompendo ali a criação original de Deus para viverem coisas que foram inventadas pelas trevas, irmãos, foram inventadas pelas trevas, né? A humanidade não quer Deus, a humanidade rejeita Deus, né? E ter religião hoje num país é algo secundário, né? No próprio Brasil, né? Eu já falei isso na igreja, né? O Brasil hoje, na sua constituição, né, disse que nós somos um país laico, ou seja, um país sem religião, ou seja, na constituição do nosso país diz que nós somos um país sem Deus nenhum, sem Deus nenhum, e isso é muito triste. Parece que é algo, irmãos, parece que é algo bom, né, o Brasil é um país laico. Não é bom. Ele declarou claramente que o Brasil é um país sem Deus. É um país sem Deus, sabe? E isso, irmãos, parece que é bom, né? Mas, na verdade, já é uma sentença, já é uma artimanha, já é uma estratégia satânica, né? Porque está profetizado, né, na lei máxima do nosso país, que nós somos um país sem Deus, né? Eu não sei se você está me compreendendo, né? Pouco adianta, né, nós sermos um país dito laico e nós começarmos a sermos perseguidos por pregarmos a verdadeira palavra de Deus, e isso já está acontecendo e será cada vez pior, irmãos. Porque a verdade de Deus vai contra os desejos da sociedade. A verdade de Deus vai contra aquilo que está sendo maquinado pela sociedade, pelas trevas, irmãos, né? Então, que você compreenda, sabe? Que você compreenda tudo isso, né? E você entenda que, né, o Brasil precisa de Deus, o mundo precisa de Deus, e quanto mais distante de Deus a humanidade ficar, né, mais destruição haverá, mais sofrimento haverá, irmãos. Né? Esta é uma história conhecida já nos próprios relatos da Bíblia, irmãos, né? E você, né, compreenda isso para que você não seja envolvido, né, por essa situação satânica que está sendo, né, maquinada, que está sendo ali arquitetada pelo nosso inimigo, para que, né, as coisas são de Deus sejam, estejam distantes daqueles que desejam, não é verdade? Então, se você é uma pessoa, né, que entregou verdadeiramente a sua vida ao Senhor, compreenda, né, que isso não agrada, né, o reino das trevas, né, compreenda que isso não agrada o reino das trevas, é por isso que ele está o quê? Maquinando situações para que mais pessoas sejam arrebatadas, né, por esta visão espiritual terrível que é lançada sobre as vidas nos dias de hoje, né? E Filipe, irmãos, explicou ali, né, as escrituras, a própria Bíblia diz, né? Filipe explicou, começando por esta passagem da escritura, que era a passagem que ele estava lendo, que falava sobre Jesus, 700 anos dele nascer, né? Anunciou-lhe Jesus. E não foi uma conversinha de 2 minutos, né, irmãos? Porque, né, Filipe provavelmente conversou muito com aquele eunuco, porque aquele eunuco, né, nas suas palavras, desejou ser batizado e disse: eu creio que Jesus é o Filho de Deus, ele disse, para que ele pudesse confirmar a sua decisão de batismo, não é verdade? E eu sei, irmãos, que estas coisas todas acontecem, sabe, da mesma forma como aconteceu com o eunuco, né, aconteceu comigo, provavelmente aconteceu com você, se você não nasceu, né, de um lar evangélico, de pessoas, de pais que já eram verdadeiramente evangélicos, né, irmãos? Eu sempre uso essa palavra, verdadeiro, porque a mentira está por aí, irmãos, existe, né, existe, né, toda sorte de situações no meio evangélico, né? Você vê aí, né, um grande exemplo disso são pastores que se transformam em deputados e viram deputados, senadores, governadores, e viram corruptos e mostram ali a sua verdadeira face, né, que não tem nada a ver com Deus, né? Então, a verdade de Deus é sempre necessária nas nossas vidas. Então, que você tenha força e vigor para vencer ali todas as ciladas que Satanás coloca à nossa frente, né? Ou à sua frente, para que você possa o quê? Sempre entender aquilo que Deus deseja, para que você possa o quê? Ser usado pelo Senhor naquilo que Deus deseja, né? A própria Bíblia diz que nós devemos o quê? Nos afastar, né, do mal, nos afastar ali daquilo que pode gerar coisas ruins na nossa vida, né? E nós sabemos, irmãos, que, né, resistir ao pecado, né, significa o que? Ter sabedoria, assim como José, né, quando estava ali servindo ali a Potifar, governador ali, né, do Egito, né, e a mulher de Potifar quis ali deitar com ele e tirou toda a sua roupa, e a atitude de José foi fugir, né. Muitas vezes nós devemos o quê? Fugir da aparência do mal, conforme diz a palavra do Senhor, né? Fugir da aparência do mal. Então, não tente enfrentar o pecado, não. Tenha sabedoria para que você possa vencer, né, todas as coisas que estão ao seu redor, né? E você vê, irmãos, né, o resultado daquela pregação, né? O eunuco, ele foi o quê? Tocado pelo poder da palavra do Senhor, desejou se batizar e foi batizado ali, pelo seu desejo profundo em entregar a sua vida a Deus, né? E você pode ser um desses também, que vai o quê? Ser usado por Deus para levar a palavra do Senhor. Você pode ser um desses que vai ser usado por Deus para levar vidas à presença do Senhor, para que o desejo profundo do coração delas seja suprido, um desejo que talvez elas não conheçam, um desejo que talvez elas não saibam que têm, né? E é interessante, irmão, sabe, quando a gente é motivado por Deus para fazer algo, Deus sempre age, né? Quantas pessoas, irmão, se converteram ou se reencontraram no caminho do Senhor num culto aqui em casa, né? Numa palavra, num louvor, né? Quantas pessoas já foram motivadas a ir à igreja e lá ouviram a palavra e ficaram extasiadas pelo poder da palavra do Senhor e verdadeiramente se converteram a Deus? Sabe, irmãos, isso é possível e isso acontece. E nós vemos isso de forma constante na presença do Senhor, né? Lutando sempre, entendendo, irmãos, que, né, a Bíblia diz que uma vida vale mais do que o mundo inteiro, né? A Bíblia diz que Deus daria nações em troca de nós, né, em troca daqueles que são fiéis, né? Então, sabe, irmãos, né, que alegria quando esse momento maravilhoso acontece, uma vida se entrega ao Senhor, né? E que alegria você deve sentir também, como Filipe sentiu, né? Olha só que maravilha, né? Quando saíram da água, ou seja, quando, né, o eunuco foi batizado, o Espírito do Senhor arrebatou o Filipe, ou seja, ele sumiu dali, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Olha que alegria, né? Né? Estava ali sobre o eunuco, e eu penso que alegria estava sobre Filipe também, de ter sido usado pelo poder de Deus, pelo Senhor, né, para abençoar aquela vida, né? E você pode ser esse, será usado pelo Senhor para abençoar muitas vidas, né? Então busque, deseje, sabe, esteja disponível para fazer a obra de Deus, esteja disponível para orar, para falar, para, né, orientar determinadas pessoas pelo poder de Deus, né? Motive pessoas a irem à igreja, motive pessoas a conhecerem a verdadeira palavra do Senhor, que Deus pode te usar para esta obra também, para que esta vida possa ser preenchida pelo poder do Senhor, pelo poder do Espírito Santo de Deus, não é verdade? Né? Eu creio desta forma, e eu sei que Deus opera sinais e maravilhas, faz milagres, né, simplesmente para que as vidas conheçam que Ele está vivo e para que a glória dEle seja manifesta, né, no meio de nós, através da presença de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então que nesta manhã você deseje profundamente ser usado pelo Senhor neste caminho, né, para que ele te envie mesmo, e que você esteja disponível a isso, né, que você, se você deseja conhecer Deus, se você deseja verdadeiramente, né, estar na presença do Senhor, né, cada vez conhecendo mais, busque, se esforce, né, leia a Bíblia, né, e conheça ali, né, aquilo que Deus tem para nós, conheça ali aquilo que Deus fez, né, por nós e deseja fazer também pelas outras vidas que ainda não conhecem, né? Eu vou orar por você agora, para que Deus derrame porção poderosa sobre a sua vida, para que Deus possa despertar no seu coração um desejo profundo hoje, né, de estar na presença dEle, de buscá-lo e de estar cada vez mais sendo preenchido por Ele com conhecimento e poder. Feche seus olhos, vamos orar agora em nome de Jesus. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Lava Subi, Lava Cheia, Serebicamba, Lava Suri, Ambaricamba, Lava, Lava, Lava Cheias. Te exaltamos e te glorificamos, meu Senhor. Te bendizemos neste momento, Senhor, porque Tu és Deus maior do que todas as coisas, Senhor. Em Ti está a nossa esperança, Lava Subi, Lava Cheia, Serebicamba, Lava Suri, Ambaricamba, Lava, Lava, Lava Cheias. Em Ti está o poder, Senhor, a graça. Em Ti está, Senhor, a unção do Espírito Santo, Senhor. Vem sobre o Teu povo agora, lava subi, a raia serenicanda, lava surianda e canda lava. Vem, Senhor da glória, derrama a Tua porção santa, sobrenatural, Senhor. Derrama óleo santo sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, Senhor, que Te deseja e Te busca, lava subi, a lava cheias. Rica lavanaia, serenicanda, lava surianda e canda lava, 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 lava cheias. Ó Deus, que o Teu poder, Senhor da glória, Pai, envolva a Tua igreja agora, Senhor. Envolve este povo, Nicanda e Astranchurianda e Candalava Surianda e Candalava Lava Lava Cheias. Envolve, Senhor da glória, com Teu manto santo, com Teu manto poderoso, Senhor. Envolve, Senhor, com unção do Teu poder, Senhor. Com unção da Tua graça, Senhor. Faz a grande obra, Senhor. Restaura, Senhor. Ó Deus, faz a grande obra, motiva, Senhor. Exorta, Senhor da glória, Pai. Faz a grande obra, Senhor, porque Tu és Deus poderoso e fiel, Senhor. Tu és aquele que pode todas as coisas, Senhor. Papai, eu abençoo o Teu povo, Senhor. Papai, eu abençoo a Tua igreja. Eu abençoo, Senhor, aqueles que me ouvem agora, com o poder do Teu Espírito Santo, com a unção de Cristo Jesus. Lava subia, rixalamanaia, serevicanda, lava surianda e candala raias. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor. Então seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Você está abençoado pelo poder do Altíssimo, pelo poder do Senhor. Que Deus te use com grande poder e autoridade em nome de Jesus. Aleluia.